Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Oi.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã, Bonfinho, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abac, o craque.
Neumann, uma das manchetes hoje do dia, e do Estadão também, é do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que barra a nomeação à direção da Polícia Federal, e a manchete ainda diz, Bolsonaro reage. Para você, do que vai adiantar a reação do presidente à proibição do ministro Alexandre de Moraes da nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal?
Bom, o nosso reizinho birrento, que há um tempo inteiro querendo provar que ele é que manda, agora inventou que ele é a Constituição, né? Sem nunca ter lido uma linha da Constituição, né? E aí disse que o sonho da vida, mas que sonho, hein? Pelo amor de Deus, se elege um presidente, o sonho da vida dele é nomear o Alexandre Ramagem para controlar os inquéritos que já chegaram no trio do ódio, né? Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Agora diz, o senhor Ramagem, que tomaria posse, foi impedido por uma decisão monocrática. E aí, a decisão monocrática vale. Ele não sabe nem dessa parte da Constituição e gostaria de honrá-lo hoje dando posse como diretor-geral. Tenho certeza desse sonho brevemente se concretizará para o bem da nossa PF e do nosso Brasil. Mas que catar, né? Ele não citou, claro, Alexandre de Moraes, que é próprio dos covardes, né? Criticar sem citar a pessoa, né? Principalmente quando a pessoa tem o poder de fazer isso que fez. Já pensou o vexame que ia nomear um cara e não conseguir empossá-lo, né? Agora isso ele vai ver muitas vezes, porque a leitura que ele faz da Constituição vai dar sempre nisso, né? Ontem, inclusive, ele foi todo macho lá com o Alexandre, mas ele decidiu anular a nomeação do Alexandre Ramagem, né? Agora, vamos ver se parece que vai recorrer, né? De qualquer maneira, já que ele não tem tempo de ler a Constituição e não ler jornais, eu vou ler aqui o parágrafo do editorial A Ética Venceu. Primeiro editorial do Estadão hoje. Depois dos revés no Supremo, o presidente Bolsonaro decidiu, afinal, anular a nomeação de Alexandre Ramagem. No entanto, a julgar por seu comportamento desde a posse, há pouco mais de um ano, não será surpresa se Bolsonaro voltar à carga, testando a disposição do Congresso e do Judiciário de fazer os limites constitucionais, fazer valer os limites constitucionais ao poder presidencial. É preciso deixar claro para o presidente que os desejos não adquirem automaticamente o status de lei, como é nas ditaduras, nenhuma democracia. O presidente deve demonstrar de forma cristalina que suas escolhas são voltadas para a preservação do bem comum e não movidas por inconfessáveis interesses privados. Eu acho que se ele levar para o candidato, ele leva de 11 a 0. Aliás, a Eliane Cantanhede escreve isso hoje. Decisão não é de um ministro, mas de um poder. E o Brasil só espera um milagre do Messias Fajuto. Renuncia já, cara! Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O Portal do Estadão dá hoje a notícia de que o presidente Bolsonaro já começou a bater cabeça com o ocupante de um gabinete no Planalto, o novo advogado-geral da União, José Levy. Como é que foi isso? Enfim, como é que você também interpreta já esse desmando, né, do presidente?
José Levy Melo de Amaral Júnior, mais um frouxo num cargo importante. Né? O cara não tinha que pedir demissão, ele anuncia em nota que não vai recorrer, que é uma decisão, seria uma decisão sensata. Aí o Jair Bolsonaro bate na mesa e diz, quem manda sou eu. Aliás, é muito bom que se publique. Eu quero Ramagem lá, é uma ingerência, né? Vamos fazer tudo pelo Ramagem. Se não for, vai ao Brasil pelo Ramagem. 5 mil brasileiros morrendo de Covid 19, o presidente só pensa no Ramagem, pelo amor de Deus. Agora, a questão toda é a seguinte. Primeiro, um advogado-geral, se não renunciar, é um vassalo, né? Igualzinho que era o André Mendonça. Em segundo lugar, esses bestalhões que ficam defendendo o Bolsonaro em tudo, tudo aquilo que o André Mendonça fez a favor do banquete de vinhos três vezes premiados, contra o juiz de instrução. Tudo aqui, olha, o presidente, aqui não é um governo do PT. O presidente não manda na advocacia. Quem manda, manda sim. Era ele que estava mandando aquilo tudo, o reizinho fajuto. Aí se abate o craque.
Neumann, queria uma opinião sua também sobre como é que o presidente poderá economizar tempo em três crises aí que o abalam, uma delas criada por ele mesmo, né? E encontrando esse tempo, adquirir, né, como ele quer, será que ela vai conseguir adquirir informações sobre como lidar com a Polícia Federal e enfrentar o STF nessa relação bem tumultuada?
Aí sim. Hoje, na página 2, tem um artigo espetacular. Atividade policial e sigilo investigativo. A quem e a quem serve a Polícia Federal? É do doutor em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio, juiz federal Vlamir Costa Magalhães. Não há respaldo para a PF assessorar direta e pessoalmente qualquer autoridade pública, escreveu o juiz, e faz um verdadeiro vademécum. Ele distribui para o leitor privilegiado como eu, que li hoje cedo, cada lei que protege o sigilo nos inquéritos da Polícia Federal. Eu vou ler aqui o parágrafo final. Conclusivamente, as informações de inquéritos policiais conduzidos pela Polícia Federal estão submetidas a sigilo legal. O policial ou autoridade que violar o dever de não divulgação está sujeito à responsabilização penal, a depender das circunstâncias, pelos crimes previstos. No artigo 153, parágrafo 1º do Código Penal, no artigo 154 também do Código Penal, ou no artigo 10º da Lei número 9.296, de 1996, sem prejuízo das consequências punitivas nos âmbitos civil e administrativo. Palmas para o doutor Vlamir. Olha, aprendi muito com isso e vou arquivar aqui para consultar sempre que puder. Carolina Herculin, tintim por tintim.
Muito bem. Queria falar contigo ainda sobre outra manchete do Estadão. Bolsonaro pressiona a Receita para atender igreja evangélica. O que você tem a dizer sobre mais essa síndrome, né, de um reizinho aí que baixou no capitão reformado do Exército, onde quem manda é ele, sempre.
Ele se reuniu segunda-feira no Planalto com o deputado federal Davi Soares, do DEM, São Paulo, filho do missionário, entre aspas, R.R. Soares, com o secretário especial da Receita, José Barroso Tostes Neto. Segundo apurou o Estadão Broadcast no encontro, a porta fechada, o presidente cobrou uma solução para dívidas tributárias que as igrejas têm com fisco. O Senado ordenou a equipe para resolver o assunto, mas a queda de braço continua por resistência do órgão. Um comentário que eu posso fazer sobre isso, num momento de pandemia, as pessoas, 5 mil pessoas morrendo, esse imbecil não tem uma palavra de piedade com as famílias, e vem esse idiota para perdoar, picareta, pastor picareta, pelo amor de Deus, a única palavra que eu tenho é essa, pelo amor de Deus, Raíssen Abac, o craque.
E sai do seu mundinho de ódio, é o que disse o governador Dória ao presidente Bolsonaro. Como é que você analisa esse embate dele com os governadores?
Só para completar o anterior que eu esqueci de dizer, não são 44 centavos não, viu, o Raíssen. Ele quer perdoar 44 milhões, segundo apurou o Estadão Broadcast. Bom, vamos então ao Dória. Ontem eu ouvi pessoalmente o Dória. Não sou fã de carteirinha do Dória, mas o comportamento do Dória nessa pandemia é exemplar do Dória e do Bruno Covas, em que eu já tive até entrevê-los, né? E que eu elogiei na... pela forma como ele expôs as suas fragilidades ao reconhecer a doença. E ele, o Dória, fez um discurso perfeito, exemplar, criticando a postura do Bolsonaro, que culpou os governadores e citou o Dória e o prefeito, não coloca de prefeitos por mortes pelo coronavírus. Ele, Jair Bolsonaro, é o culpado e a população vai jogar no colo dele, sim, porque é no colo dele que tem que ser jogado esses cadáveres. Ele que é incapaz de chorar por um cadáver. Ele que abandonou o povo morrendo e foi praticar tiro-alvo, porque ele só pensa na morte. É um anjo da morte. E então o Dória pediu que ele saísse da bolha. Ao ser questionado sobre as mortes na pandemia, ele perguntou quer que eu faça o quê? Hoje, né, ou seja, ontem, né, ele voltou a criticar os governadores, meus sentimentos, né, citando o Dória. Né. O Dória falou que ele não precisa fazer milagre. Precisa primeiro respeitar os brasileiros que os elegeram e os que não o elegeram. Aliás, eu tenho dito muito isso aqui, na verdade. O Bolsonaro governa agora só para os três filhos, né? E para os pastores evangélicos, né? Respeitando pessoas, parentes, amigos de pessoas que perderam parentes para o coronavírus, que o presidente classificou como uma gripezinha, que não era grave. Que ele respeita o luto das pessoas que perderam entes queridos. Só faltou o Dória dizer aquilo que eu disse aqui. Renuncia já, Messias. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Fora isso, temos a morte por Covid-19 podendo dobrar no Estado. Também destaque no Estadão de hoje. Será que tem mais uma situação complicada pela... Será não, né? A gente vai ter, possivelmente, uma situação bastante complicada no mês de maio. O que, que vai influir para essa situação ficar ainda mais grave, Neumann?
A notícia foi dada pelo Imperial College de Londres ontem, né? E vai chegar quase 10 mil no próximo domingo, né? As mortes em São Paulo. As mortes no Brasil, desculpe. Os resultados foram divulgados no dia em que o Jair Bolsonaro decidiu flexibilizar o isolamento social, ampliando a lista de serviços essenciais que podem funcionar durante o período de enfrentamento ao novo coronavírus. Alguém podia recorrer ao Supremo e ver se ele para com essas intervenções. Né? Aliás, que figura ridícula, Nelson Teich. Eu estou avisando desde após. O chofer do vampiro e agora ao lado do cara de besta, que é o general Eduardo Pazuello, intendente interventor do Bolsonaro. Mas que vexame o encontro dele com os senadores. Eu concordo absolutamente com o senador Tasso Gereissati, que já foi presidente do PSDB, e que resumiu o encontro de forma... bastante sucinta, nunca vi nada parecido com isso. Eu também nunca vi, tá? Nunca vi, nunca ouvi. Realmente é o absurdo dos absurdos, a tempestade perfeita que nós arrumamos ao eleger Jair Bolsonaro, presidente legítimo do Brasil, o pior da história, disparado. Bate Dilma, mas assim, bate Dilma a quilômetros de distância. Carolina, vamos dar contagem, por favor, que eu já não aguento mais xingar.
Ô Neumann, peraí que você falou de um negócio que me fez lembrar de um personagem, o Nelson Volter foi atrás do reizinho do Jô Soares.
O reizinho.
Basta só que é o peso deste povo que eu amo, cacau.
Sois rei.
Eminência, o que é isso sentado no meu trono? Sois rei? Não, mas... Então levanta-se, rei. Levanta-se, vamos. Algum problema hoje no meu querido reino?
Meu rei, alvísceras.
Alvísceras a você, seu mal educado.
Meu rei, descobrimos mais um poço de petróleo.
Ah, meu Deus. Quanto mais petróleo a gente acha, menos petróleo a gente tem.
Esse problema a gente resolve da seguinte maneira.
Eminência, o que é isso? Sois rei?
Não, mas... Bom. Tá aí, então, resgatando aí o Sois Rei.
Majestade, não temos petróleo para isso tudo.
Quem falou em petróleo? O petróleo a gente compra para produzir os barris, entendeu?
Tá. Eu tenho uma solução muito... Acho que tá bem explicado, né?
Muito bem explicado.
Então tá bom.
Tá. Vamos contar, então.
É 3.
É 2?
É 1, em tese.